Senhores deputados, temos quórum. Eu sugeria, uma vez que estamos à espera, o senhor deputado, o Carneiro solicitou, e não há objeção, creio, para de aguardarmos pela sua chegada, do ponto 3 ao ponto 19, é a distribuição de relatores de projetos de lei, e, portanto, se não houvesse objeção, nós começávamos por aí, depois regressávamos ao primeiro e segundo pontos. E assim sendo, senhores deputados, cumprimentando todas e todos, começo pelo ponto número 3, designação do autor do relatório do projeto de lei 24, 15ª Legislatura, primeira executiva, altera o Código de Imposto sobre os Veículos, eliminando a atual discriminação fiscal de veículos usados provenientes da União Europeia, cujo deputado relator cabe ao grupo parlamentar do Chega à sua indicação. Senhor deputado Rui Afonso, passo a ver.
Cumprimento, senhor presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Nós indicamos o deputado João Ribeiro.
Senhor deputado João Ribeiro, muito obrigado. Ponto número 4, designação do autor do relatório desta feita ao projeto de lei 25/15ª da Iniciativa Liberal, aumentar a isenção facultativa de IVA e prestações adicionais da Segurança Social e retirar penalização aos profissionais liberais em período sem atividade. Cabe ao grupo parlamentar do PS indicá-lo. Sr. Deputado Alexandre Fonseca.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós ainda não estamos em condições de indicar para este e para os restantes, indicaremos oportunamente todos em conjunto. Tá? Obrigado.
Podemos contar até ao final do dia?
Ao final da semana.
Pronto, amanhã está dispensado, seguramente. Então, até ao final da semana, o grupo parlamentar do PSD indicará, o que significa que os pontos 4, 6, 11, 13 e 13 serão... Ao grupo parlamentar do PS, que teria a dedicação do deputado.
Sr. Presidente, nós durante o dia, para os pontos, todos os pontos em que o PS tem que indicar relator, indicaremos durante o dia de hoje. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, quero dizer que também o ponto 5, o ponto 7, o ponto 9, o 14... O 16, o grupo parlamentar do PSD indicará até ao final do dia. Chega. A iniciativa liberal não está aqui. Vamos ao próximo do Chega, que é o ponto 8, designação do autor do relatório do projeto de lei 33, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa liberal. Isenta as pequenas e médias empresas da obrigação de inventariação permanente de estoques. Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, se quiser já posso indicar os nossos pontos.
Ah, sim, já agora. Então, muito obrigado. Então, relativamente ponto, a este ponto 8.
Indicamos o deputado Ricardo Regala.
Perdão?
Ricardo Dias
Regala.
Pinto. Ricardo Dias Pinto.
Ricardo Dias Pinto, ok, certo.
Relativamente ao ponto 10, indicamos o deputado Marcos Santos.
Marcos Santos.
Relativamente ao ponto 15, indicamos a deputada Madalena Cordeiro.
Certo.
E no ponto 27 indicamos o deputado Eduardo Teixeira.
O 27 era a seguir, mas tu já fica indicado. O ponto?
27. Não sei se já podemos adiantar 27. Também esse ponto.
Sr. Deputado, não está com a agenda...
Então peço desculpa, é relativa à redistribuição da petição 241. Ah, é o 30, passou ao 30, peço desculpa. Tenho a ordem de
É o 30.
Já agora confirme, por favor, os restantes pontos.
Não, os outros estavam certos. Os outros estavam certos.
Está? Ok, obrigado.
Terminava no 15, mas indica já no 30. Pronto. Peço desculpa, Sr. Deputado Rui Afonso, a petição a quem?
A petição 241, referências multibanco fraudulentas. Também cabe ao grupo parlamentar.
Sim, sim, o nome do Sr. Deputado.
Eduardo Teixeira.
Ah, o Eduardo Teixeira, certíssimo, muito obrigado. Há um projeto de lei que competiria ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que não está, creio. Portanto, solicitaremos a sua indicação. E ao PCP também. O 19 era o PCP, o 17 A e L. Portanto, os serviços contactarão os respectivos grupos para indicar. Temos dos pontos, já agora despachamos isto, porque, e voltamos depois no final aos pontos 1 e 2. O do ponto 20 ao ponto 21 é uma deliberação sobre emissão do relatório, que significa que a nossa competência foi considerado por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República competência conexa com a competência principal, o que significa que, prévia à indicação, uma deliberação de emissão de relatório, portanto, esta Comissão entender que deve pronunciar-se também de modo conexo com a competência cuja... a Comissão cuja competência é a competência principal. O ponto 20 era a deliberação sobre a emissão de relatório sobre o projeto de lei 21/16, reversão de medidas lesivas para a habitação aprovadas no âmbito do pacote Mais Habitação. Competiria ao grupo parlamentar do PSD indicá-lo, se for essa à vontade.
Sr. Presidente, muito bom dia, cumprimentar todos. Uma vez que a Comissão Competente é de Economia, julgamos que o relatório deve ser feito aí.
Não, o relatório é feito logo, portanto, se nós devemos fazer um outro...
Não, acho que chega ao
dispensa, economia, ok. Ninguém, portanto, o PSD competiria indicar, dispensa-se de o fazer, se ninguém reivindicar essa faculdade, o que creio que não sucederá, será dispensado. Sr. Deputado João Mortago, peço desculpa.
Como eu tenho que apresentar um requerimento noutra comissão e que também estou a tentar fazer esta conciliação, se nós pudéssemos...
Regressar aos pontos 1 e 2?
Regressar aos Está pontos bem, 1 e 2
eu é que, e depois... Eu é que não sei, portanto...
Obrigado.
Nada. Portanto, o ponto 20 já foi dispensado pelo PSD. Voltaremos ao ponto 21. Já agora, Sr. Deputado João Mortágua, não sei se está em condições de indicar o autor do relatório do projeto de lei 53 do PAN. Não está. Então, depois voltará a indicar até o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, indicará até ao final do dia. Senhoras e senhores deputados, portanto, já temos connosco, ele está no meio de nós, o Sr. Deputado Carneiro, voltamos ao ponto 1. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Chega para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Dr. Joaquim Miranda Sarmento, e da Secretária de Estado dos Fiscais, Dra. Cláudia Reis Duarte. Esse requerimento foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Não obstante, dou a palavra ao Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Afonso, para uma brevíssima apresentação, portanto, só para o que tiver por pressuposto dizer sobre o requerimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queremos fazer aqui uma alteração ao requerimento. Queremos dispensar realmente portanto, a presença da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, só requerer, no fundo, o Sr. Excelentíssimo Sr. Ministro das Finanças, Dr. Joaquim Miranda Sarmento. Todos nós sabemos como é que começou esta legislatura. A redução de IRS sempre foi uma bandeira do PSD e da AD, neste caso. Foi, enfim, muito debatida na campanha eleitoral. Houve um claro, enfim, uma clara aposta numa redução drástica ao nível do IRS. Na altura, o Dr. Miranda Sarmento falava em 3 mil milhões de euros que havia de corte de IRS em 2 anos. E a verdade é que até ao momento a situação, enfim, tem sido muito dúbia, tem sido muito ambígua, com alguns enganos. E aquilo que nós queríamos, no fundo, era chamar o Sr. Ministro das Finanças à Comissão para, no fundo, percebermos qual é a estratégia que irá adotar para a legislatura em termos de redução de IRS. Eu acho que é importantíssimo, os impostos sobre rendimentos em Portugal têm sido bastante elevados, aliás, somos os mais elevados entre os países com economias semelhantes à nossa, e, portanto, nós entendemos de ser importante ser discutido aqui em Comissão realmente o que é que a AD está a preparar em termos de redução de IRS para a sua legislatura. E, portanto, no fundo, este requerimento vem neste seguimento, ou seja, de haver uma análise mais circunscrita relativamente ao planeamento, à estratégia do Governo para a próxima legislatura em termos de redução de IRS. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora à discussão o requerimento apresentado. Já tenho a inscrição do Sr. Deputado Carneiro. Permito-me só sublinhar aquilo que o Sr. Deputado acaba de referir, ou seja, o que estamos a discutir é a audição do Sr. Ministro e, portanto, a audição da Sra. Secretária de Estado já não consta do requerimento e, portanto, apenas para recordar a todos os Srs. Deputados o que está em discussão. Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós iremos votar a favor deste requerimento porque o PSD não tem qualquer problema em trazer o Sr. Ministro das Finanças, aprovando este requerimento ao Parlamento, para prestar os esclarecimentos que os seus deputados entendam. O contrasta muito, de resto, com aquilo que, por exemplo, o Partido Socialista ainda recentemente vinha fazendo no Parlamento sempre que eram requeridas audições. Eu sei que custa ouvir, mas vão ter mesmo que ouvir, ainda recentemente fazia quando eram apresentados requerimentos para ouvir ministros, desde logo, ou responsáveis governativos, em que muitas das vezes nós tínhamos que transformar inclusivamente os nossos requerimentos em requerimentos putestativos para que, de facto, o Governo prestasse contas no Parlamento. Esta é a primeira nota que eu gostava de deixar. Uma segunda nota, não posso deixar de constatar, até por aquilo que o Sr. Deputado Rui Afonso acabou de dizer ainda há pouco, que, de facto, verificamos uma lógica de competição pela liderança da oposição. O Partido Socialista, que era contra a redução do IRS apresentada pela AD, ou pelo menos, não sei, disse que era pífia, afinal apresentou uma proposta para reduzir o IRS, nunca tendo antes, quando teve a oportunidade e assumia funções governativas, nunca teve a oportunidade ou o interesse de ir mais longe como a AD propunha, portanto o PSD o ano passado e depois durante a campanha eleitoral. Não posso deixar também de constatar, portanto, que esta tentativa de liderança da oposição por parte dos diferentes partidos já levou a que o PS requeresse um debate de urgência, que já foi realizado. O Chega, mais ou menos na mesma altura, portanto, de forma contemporânea, apresentou este requerimento para realizar esta audição, quando, na verdade, nós até vamos ter o Ministro das Finanças hoje no Parlamento, precisamente para discutir a questão do IRS, e julgo que o Chega, se tem tantas dúvidas, até poderia colocar todas as questões, mas não seremos nós, naturalmente, a impedir a vinda do Sr. Ministro das Finanças e, portanto, votaremos a favor. Dito isto, aquilo que é mais relevante para nós, porque o governo da AD mudou, nós estamos a reduzir o IRS aos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Segue-se agora o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cumprimento e a quem dou a palavra, professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria começar por dizer ao Sr. Deputado Carneiro, que não sei se o Sr. Deputado percebeu, mas o PSD não podia mesmo impedir por si só que o Sr. Ministro das Finanças viesse a esta comissão. O PSD ganhou as eleições por 50 mil votos e tem os mesmos deputados que o PS e, portanto, parecia-me um bocadinho difícil querer se colocar nessa posição de alguma arrogância relativamente àquilo que quer fazer nesta comissão. Em boa verdade, o tema continua a ser importante discutir e continua a ser importante discutir por culpa do PSD, porque o PSD tem tido oportunidades, não têm faltado oportunidades, não têm faltado debates. O Sr. Deputado Carneiro tem sido um dos protagonistas desses debates, mas infelizmente continua a insistir numa história que se passou no verão passado e não a assumir que o PSD resolveu e o governo da AD resolveu fazer uma campanha eleitoral com base numa proposta do PSD, 80% de uma proposta do PSD, o que, na verdade, não parece ser algo, enfim, que seja um bom começo de governação. E, portanto, nós consideramos que este requerimento é útil. O Sr. Ministro das Finanças pode ter mais uma oportunidade, além da que vai ter hoje à tarde, pode ter mais uma oportunidade para poder clarificar, esclarecer e, de alguma forma, explicar aos portugueses, não necessariamente aos deputados, mas explicar aos portugueses, enfim, qual foi o objetivo de, em campanha, terem apresentado uma proposta que se baseava na proposta do Partido Socialista. Em boa verdade, que fique claro, e o Sr. Deputado Carneiro sabe disso, a grande redução de IRS que vai acontecer em 2024 é da responsabilidade do PS e não da responsabilidade da AD. Isso é que me parece muito evidente e parece-me que o Sr. Ministro das Finanças deve vir clarificar ao Parlamento e à COFAP este comportamento da AD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho também a inscrição do Sr. Deputado Paulo Nunes. Cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Também para referir que o grupo parlamentar do CDS não se irá opor à presença do Sr. Ministro do Estado e das Finanças nesta comissão. Entendemos que se justifica, tendo em conta a proposta do Governo, um esclarecimento sobre a redução do IRS. Trata-se, ao contrário do que foi dito anteriormente, do cumprimento estrito do programa de Governo. Pode ter havido pessoas que não quiseram compreender o que estava previsto no programa de governo, mas o programa de governo era muito claro relativamente àquilo que se pretendia fazer. É de notar que a primeira medida que o Governo adota depois de tomar posse e depois da investidura definitiva neste Parlamento é uma redução de impostos, é um bom sinal, significa que as famílias portuguesas vão pagar menos impostos em 2024 e de facto é o único partido que tinha essa, se fosse com o PS certamente que pagariam mais impostos que vão pagar no governo da AD, e por isso entendemos que faz todo o sentido que o Sr. Ministro venha e venha explicar a redução de IRS que está prevista no programa de governo e que vai ser adotada durante o ano 2024. Por outro lado, também é importante que o Sr. Ministro venha para explicar a estratégia global de redução do IRS. A redução do IRS não ficará somente pela redução das taxas, aí vamos, certamente, o Governo da AD, o Governo do PSD e do CDS vai mais longe do que aquilo que o PS iria, mas a ideia é que a redução do IRS passe também por um IRS jovem que cria um regime bastante favorável aos jovens em Portugal, de forma a que os jovens possam, de facto, ter um regime fiscal bastante favorável, bastante mais favorável que o IRS jovem que neste momento existe na legislação, e que, para além disso, também venha explicar... E o Sr. Ministro, para além disso, venha explicar a estratégia do Governo também para isentar de IRS os prémios de desempenho e os produtos de poupança. Por isso, a estratégia é global, não tem a ver só com a redução de taxas, e entendemos que para um escrutínio completo da política do Governo em matéria de IRS, que é muito útil que o Sr. Ministro venha a esta comissão, e por isso o CDS votará a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. A palavra agora à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós agradecemos a explicação do Sr. Deputado Paulo Núcio sobre a política fiscal do Governo. Ainda assim, não dispensamos as explicações do Sr. Ministro das Finanças e, portanto, iremos acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que podemos... Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, apenas para fazer algumas observações relativamente àquilo que o Sr. Deputado Carlos Pereira acabou de dizer há pouco. Eu gostava de recordar que a proposta que o PS tinha previsto no programa de estabilidade da redução do IRS era inferior e foi porque o PSD, no final do ano, em setembro e em outubro, suscitou este debate que o PS veio a reboque do PSD e, portanto, apresentou uma proposta que foi aprovada no Parlamento com os votos a favor do PSD.
Estávamos a discutir o requerimento e não propriamente a antecipar o debate que seguramente terá lugar nesta comissão. Senhoras e senhores deputados, está apresentado o... Senhoras e senhores deputados, está apresentado o requerimento, está discutido e passa a ser votado neste momento o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Ministro de Estado das Finanças, Dr. Joaquim Miranda Sarmento. Senhoras e senhores deputados, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Livre. Os demais votam a favor. E está aprovado o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Irá, então, a mesa diligenciar para o agendamento da reunião com o Sr. Ministro das Finanças. Segue-se um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição de caráter de urgência do Sr. Ex-Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina. O requerimento à semelhança do anterior foi já distribuído às senhoras e senhores deputados, é do conhecimento de todos. Não obstante, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio para uma brevíssima apresentação do mesmo.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP tem na base um relatório emitido para o UTAU em abril deste ano. E o relatório da UTAU identifica três factos que nós reputamos de graves. O primeiro, que a redução da dívida que foi realizada durante o ano de 2023 pelo Governo Socialista foi uma redução artificial, uma vez que se encontra fortemente influenciada pelo efeito da consolidação em entidades públicas, o que altera os efeitos para, numa ótica de Maastricht. Em segundo lugar, segundo facto que reputamos de grave, O relatório da UTAU alerta para orientações políticas, para ingerência política na aplicação de recursos para redução da dívida. E um terceiro facto que consideramos também grave e que decorre também do relatório da UTAU é que esta redução de dívida resultou, envolveu um aumento significativo de aplicações de fundos da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações em dívida pública, que são recursos, como sabemos, que se encontram destinados a garantir e a pagar as pensões dos portugueses. E tendo em conta estes três factos graves, entendemos que seria muito importante, seria mesmo fundamental, que o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, autor desta estratégia durante o governo socialista anterior, que viesse a esta comissão prestar todos os esclarecimentos para que os deputados e o país pudessem perceber qual foi a estratégia, perceber quais foram os objetivos que o governo teve em mente e perceber efetivamente se os factos que estão relatados pelo relatório da UTAU se confirmam. Achamos que é uma explicação que o Sr. Ministro das Finanças, em representação do governo anterior, deve dar ao país e a esta comissão, e esperamos que o facto do ex-ministro das Finanças ser atualmente deputado não seja utilizado como justificação para que ele não venha prestar estas declarações a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Está então aberta a discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Governo da Partido Socialista. Faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia me alongar em detalhes sobre aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Núcio sobre a questão relacionada com o que escreve ao tal, mas de qualquer maneira, sendo do meu ponto de vista tão insólitas, eu tenho que fazer alguns comentários antes de ir diretamente ao requerimento. Eu não sei se o deputado Paulo Núcio sabe, mas em 2013 a exposição do Fundo de Segurança Social à dívida pública era de 78%. 78%. Também não sei se sabe, nessa altura, um mês antes de Vítor Gaspar sair do governo, assinou uma portaria que exigia que a exposição do Fundo de Segurança Social à dívida pública fosse de 90%. E, portanto, estes factos são, por si só, suficientes para demonstrar a desfaçatez de um deputado do CDS, que fez parte de uma coligação há poucos anos atrás, a pedir explicações sobre um facto que, nessa altura, era extremamente mais grave do que é hoje. Mas mais, como sabe, julgo que sabe, o Sr. Deputado Paulo Nunes deve saber, o Fundo de Segurança Social tem uma obrigação de ter dívida pública em pelo menos 50%. 50%. E, portanto, sinceramente, compreendo mal as declarações do Sr. Deputado Paulo Nunes. Por outro lado, sobre a vinda do ex-ministro Fernando Medina, deputado Fernando Medina. Eu queria clarificar o que é que nós vamos votar aqui. Nós vamos votar um convite da COFAP ao deputado Fernando Medina para vir explicar aquilo que o CDS quer que explique. Não é um requerimento potestativo, no sentido de ouvir um qualquer ministro. Esta Assembleia não faz escrutínio aos ex-ministros. E, portanto, o que vamos votar é, de facto, um convite. Naturalmente que nós sabemos que o Sr. Deputado Fernando Medina está completamente disponível para vir a esta comissão esclarecer, clarificar, explicar aquilo que deve ser explicado, mas é um convite, não é um requerimento potestativo. Eu acho que isso é muito importante que fique claro o que é que vamos votar e que não haja dúvidas sobre isso, porque me parece que o tom e a forma como foi apresentado este requerimento não ia nesse sentido e acho que isso é muito importante que fique claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Tenho inscrições, depois darei a palavra, obviamente, ao Sr. Deputado Paulo Núcio para concluir. Só antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, relativamente a esta questão, eu só queria precisar, porque
Sr. Deputado Paulo Nunes, como brilhante jurista que é, ilustre causídico, utilizou a fórmula de estilo nos termos regimentais aplicáveis, procurando, penso, que fosse suprido pela mesa, e se lo há seguramente, não quero antecipar o resultado desta discussão e, sobretudo, a votação, mas é evidente que estamos a falar nos termos do artigo 104, número 2 do Regimento, que refere qualquer das entidades referidas no artigo 102 pode ser ouvida em audição parlamentar, e nos termos do 102, número 2, as comissões parlamentares podem solicitar a participação de quaisquer cidadãos, figura em que, obviamente, se subsume o Sr. Deputado Fernando Medina, na exata medida em que, obviamente, não é membro do Governo, nem dirigente da Administração Direta do Estado, etc., etc., todas as outras declinações do artigo 102. E, portanto, obviamente, a ser aprovado este requerimento, será um convite dirigido ao Sr. Deputado, que livremente anuirá ou não, mas na hipótese de vir a ser aprovado. Sr. Deputado Rui Afonso, tinha pedido a palavra, tenho todo o gosto em conceder-lhe, faço favor.
Sr. Presidente, apenas para informar que o Grupo Parlamentar do Chega irá acompanhar este requerimento, iremos votar a favor. Nós entendemos que há questões que têm que ser realmente esclarecidas. De 2022 para 2023, a verdade é que, enfim, a aplicação de fundos, a aplicação de as aplicações foram feitas em títulos de dívida pública por parte do Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social, aumentou 43%, portanto foram quase 5 mil milhões de euros. E se é verdade que a regra dos 50% se aplica relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira, não se aplica à Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, estamos aqui a falar que a aplicação desses fundos, desses títulos de dívida pública, duplicou de 2022 para 2023. E, portanto, essa é a grande questão que nós queremos ter, essa discussão que nós queremos ter, é explicar como é que houve, digamos, a verdade é que a dívida pública diminuiu 9,3 mil milhões de euros, mas realmente com recurso, realmente, à Caixa Geral de Aposentações e ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Mas mais grave do que isso, é preciso nós entendermos também, que quer o Conselho de Finanças Públicas, quer o próprio Tribunal de Contas, têm chamado a atenção para a sustentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E, portanto, obviamente, nós ao colocarmos mais esse peso sobre o Fundo de Estabilização Financeiro, que tem realmente sido utilizado como arma de arremesso, enfim, de repressão financeira, e realmente tem condicionado muito em termos de políticas adotadas, tem sido realmente um instrumento de política que não deveria ser, porque basicamente o fundo tem como objetivo primordial assegurar as pensões futuras. Isso realmente ser utilizado para manobras de show-off, como foi a redução de dívida pública, com o único intuito de fazer um show-off para reduzir a dívida para baixo de 100%, repare que em último caso, Carlos Pereira, em último caso, a dívida continua a recair sobre os contribuintes portugueses. Portanto, não passa de uma maquiagem financeira, nada mais do que isso. E, portanto, nós entendemos que o Dr. Fernando Medina tem que explicar como é que realmente decidiu fazer esta manobra de engenharia financeira. Quer dizer, isto é muito simples, no fundo, cobrir, digamos, o pelo do cão com o mesmo pelo. Portanto, não vale a pena nós andarmos aqui a escamotear. Isto foi uma manobra de engenharia financeira. Na verdade, o país não reduziu qualquer dívida pública. Aquilo que foi transferir dívida para a Caixa Geral de Aposentações e para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E, portanto, queremos ver isso esclarecido. E, portanto, acompanharemos este requerimento. Então.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, registro pedido de palavra, Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faço ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós reconhecemos que, de facto, de forma regimental, o Sr. Antigo Ministro das Finanças e atual Deputado Fernando Medina, mas eu julgo que até na qualidade de cidadão que ele é convidado aqui vir, portanto, virá se quiser, mas nós achamos que era muito útil que o cidadão Fernando Medina, nessa qualidade, pudesse vir prestar estes esclarecimentos, porque nós não podemos ficar indiferentes àquilo que são as apreciações, aos adjetivos que a própria UTAU, que é uma unidade técnica independente, utilizou. Portanto, isto não é só uma apreciação dos partidos que, na sua dialética parlamentar, acham que devem esgrimir determinados argumentos que depois podemos valorizar mais ou valorizar menos. Não, é a unidade técnica de apoio aos deputados que diz que a redução da dívida pública foi artificial. E, para além de ser artificial, socorreu-se, enfim, aqui de um conjunto de instrumentos que visou apenas e só fazer espelhar um número de rácio de dívida pública que pudesse fazer história para o futuro, no sentido de que nós atingimos esta meta, agora desafio todos os outros a fazerem igual ou melhor. O objetivo foi só esse. Eu percebo o desconforto do deputado Carlos Pereira quando tem necessidade de ir lá atrás ao tempo da Troika, eu percebo perfeitamente. Eu gostava de recordar, é factual, é verdade, mas depois é preciso dizer os factos todos. É que nesse contexto, então, o objetivo não era fazer espelhar apenas um número do rácio da dívida pública, era reduzir a dependência nacional relativamente aos nossos credores internacionais. Não termos que depender tanto de financiamento internacional e, portanto, utilizamos recursos nacionais. E gostava também de recordar, o Sr. Deputado, porque certamente, eu pessoalmente não estava cá, mas recordo-me bem desse período, de o acompanhar pelos jornais, pela imprensa, essa gestão que foi feita então gerou grandes lucros e sustentabilidade à Segurança Social e ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, eu percebo o desconforto. Nós não sabemos a que é que vai levar esta estratégia de final de ano a que assistimos, mas até acolhendo, enfim, de forma positiva aquele que é o requerimento do CDS-PP e que votaremos a favor, provavelmente até teríamos que ouvir, por exemplo, a própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental para a Unidade Técnica vir aqui explicar exatamente aquilo que quis dizer com tudo aquilo que escreveu. Podia ser útil e até aprofundar para lá daquilo que está escrito no relatório, em que é que se baseou, os argumentos, o que é que isso diferencia relativamente a outras opções no passado. Poderia ser interessante. Nós votaremos a favor. Obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo ao Sr. Deputado Carlos Pereira ainda. Se quer, melhor, o Sr. Deputado Carlos Pereira encerra o Sr. Deputado Paulo Núcio. Pronto. Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, para não falar depois do Sr. Deputado Paulo Núcio. Portanto, Sr. Deputado Carlos Pereira, eu só queria recordar, também é obviamente que o Sr. Deputado Carreiro não se cingiu exatamente a isso, nós estamos a discutir um requerimento, as razões pelas quais os grupos parlamentares votam favoravelmente, ou votam contra, ou se abstêm. Não vamos antecipar a magna questão, que consiste substantivamente na matéria do requerimento em si, estamos a falar da audição, mas de qualquer maneira, Sr. Deputado Carlos Pereira, como dei a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, também lhe dou a si, e depois
o Sr. Deputado Carneiro extravasou o tema do requerimento. Eu queria só fazer um comentário, também não vou me alongar muito, haverá com certeza, e aproveito desde logo para dizer que temos informação que o Sr. Deputado Fernando Medina está disponível, volto a repetir, como já disse há bocadinho, está disponível para vir à Comissão clarificar, esclarecer, dar todas as informações que são importantes, e portanto penso que nesse ponto é apenas importante sublinhar que a forma e o tom e o próprio requerimento do CDS não foi suficientemente cordial nesse sentido. Acho que deveria ter reconhecido este aspecto. Enfim, parece-me que isso era salutar, mas queria só fazer um comentário, dizer que aquilo que eu exprimi há bocadinho são aspectos factuais de uma evolução que o Fundo da Segurança Social foi tendo ao longo dos tempos, que teve o contributo do PSD-CDS na altura entre 2011 e 2015, um contributo que, conforme eu referi, tornou ainda muito mais exposto à dívida pública do que está hoje, indiscutivelmente, e dizer que o senhor deputado estava a dizer sobre os rendimentos e a performance do Fundo de Segurança Social. A performance do Fundo de Segurança Social hoje é extraordinária. Comparando com fundos de pensões fechados ou fundos de pensões abertos, o Fundo de Segurança Social tem rendimentos que são o dobro desses fundos de pensões, o que significa que a performance desse Fundo de Segurança Social, com dívida pública portuguesa, inclusive, que é obrigatório, está a ter bons resultados. E eu acho que isso é salutar. E é muito importante que a dívida pública continue nos níveis em questão. Eu sei que devolvo o desconforto para o PSD de ter sido o PS a reduzir a dívida pública abaixo dos 90%. Isso é um esforço que o país deve continuar a fazer e espero que a AD continue a manter esse esforço que o PS fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Então, para encerrar esta discussão, devolvi a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lúcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, não obstante a bancada do PS já ter retido por duas vezes que o ex-ministro Fernando Medina está disponível para vir a esta comissão, não deixa de manifestar publicamente o seu desagrado relativamente a este requerimento. E é importante que este esclarecimento se faça e que, de facto, o senhor ex-ministro possa vir, porque há explicações que têm que ser dadas. Eu reafirmo os três pontos que são fundamentais serem esclarecidos. Em primeiro lugar, a redução da dívida foi uma redução absolutamente artificial, meramente artificial. Isto significa o quê? Significa que as obrigações de servir a dívida detidas por entidades públicas permanecem para os contribuintes. Para os contribuintes, as responsabilidades são exatamente as mesmas e, por isso, há uma redução artificial. O estoque da dívida viva mantém-se exatamente o mesmo, não obstante a mesma ter sido adquirida por instituições públicas. E, por isso, para os contribuintes, não há qualquer redução de dívida. Em segundo lugar, e ponto muito importante, e que eu não vi ainda esclarecido, nem aprofundado pela bancada do PS, tem a ver com o alerta da UTAU relativamente a uma ingerência política, a orientações políticas dadas pelo Governo a um conjunto de instituições públicas para adquirirem a dívida. E aí há que esclarecer que tipo de instruções é que foram dadas, quem é que deu essas instruções, a que custo. Essas instruções eram as instruções que melhor serviam os interesses das instituições destinatárias das orientações e, por isso, toda essa questão terá que ser explicada também pelo ex-ministro Fernando Medina. E, em terceiro lugar, e ponto fundamental, no momento em que a oposição fala de truques, este é daqueles truques que não pode deixar passar em claro. Este é um truque político para reduzir artificialmente a dívida, recorrendo a recursos públicos que estão diretamente relacionados com a garantia e o pagamento das pensões dos portugueses. E, por isso, este truque que foi utilizado pelo Governo Socialista para procurar transmitir o brilharete da dívida abaixo dos 100% tem que ser denunciado e tem que ser explicado tintim por tintim pelo ex-ministro das Finanças. São factos graves. O país espera uma explicação e o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, tem a obrigação, na opinião do CDS, prestar estas explicações ao país nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Está apresentado e discutido o requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP para audição do senhor ex-ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, atual deputado da Assembleia da República. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade o requerimento e será então convidado o Sr. Deputado Fernando Medina a vir à Comissão de Orçamento e Finanças. E depois, entretanto, já agora, antes de prosseguir, partilho com as senhoras e senhores deputados, eu falarei com os senhores coordenadores, porque a Comissão de Orçamento e Finanças, com a celeridade que lhe é característica, está a aprovar audições, legitimamente, mas em um ponto prévio à aprovação das grelhas, designadamente para a audição de membros do Governo, e as outras, mas as outras são da competência das comissões, mas a audição nos termos regimentais, 104, salvo erro, 104. Senhor deputado Joana Mortágua, só antes, pedia só 10 segundos. Portanto, falarei com os senhores deputados coordenadores para arranjarmos uma grelha, ou entretanto, falando com o par. A senhora deputada Joana Mortágua vai sair? Ah, então, como disse em outra reunião, eu não queria que saísse. Ah, já foi. Ótimo. Ótimo, quer dizer, ótimo a sua presença aqui. Portanto, senhoras e senhores deputados, voltamos à nossa ordem de trabalhos. Íamos no ponto 21. Deliberação sobre emissão de relatório para um projeto de lei da Iniciativa Liberal, reversão das alterações desproporcionais e persecutórias ao regime de alojamento local no âmbito do pacote Mais Habitação. Era a pergunta que há pouco havíamos referido. Se se justifica fazer um parecer na Comissão de Orçamento e Finanças, se assim cabe ao PS, o PS entender que não, não se fará.
Sr. Presidente, a mesma explicação, achamos que não
faz sentido. Também é evidente, a partir do momento em que o grupo parlamentar encarregue de fazer, caso haja deliberação nesse sentido, No momento que declina, qualquer outro, obviamente, se pode voluntariar para o fazer, mas eu dou de barato que, não havendo manifestações nesse sentido, nós declinamos essa faculdade. O PSD, mesma pergunta, ponto 22, sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda que integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça. O projeto de lei 12, 16, primeira sessão legislativa. Ponto 22, portanto, se o PSD pretende, portanto, também entendo dispensar a emissão de parecer por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, não há qualquer prejuízo, ou seja, prejuízo há sempre quando a Comissão de Orçamento e Finanças e a Administração Pública não se pronuncia sobre qualquer diploma, mas obviamente não é por isso que deixará de haver na Comissão competente. Exatamente. Muito, muito bem referido. Passamos então, senhores e senhores deputados, aos pontos 24 a 27. O 23 também, o dos bombeiros. Exato. Portanto, eu fiquei com a ideia. Exato. Portanto, também sobre estes, a Comissão de Orçamento e Finanças louva-se no parecer que as comissões, as demais comissões competentes, elaborarão sobre esta matéria. O ponto 24 a 27 trata-se da definição de metodologia de discussão de projetos de resolução, o primeiro dos quais do Bloco de Esquerda. Pergunta à senhora deputada Joana Mortágua, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento, se pretende que este projeto de resolução seja discutido em comissão ou no plenário.
Uma belíssima pergunta, para a qual eu não tenho resposta.
Deixa-nos uma angústia excruciante, senhora deputada.
Que será em comissão, se houver indicação em contrário,
pronto,
eu darei.
Então, comunica que é em comissão, se não for, entretanto, surgirá um e-mail a dizer alert, e alterar-se-á. Portanto, este projeto de resolução será discutido em comissão. O LIVRE, a pergunta é exatamente a mesma. Tem um projeto de resolução sobre uma recomendação ao Governo para transpor uma diretiva 2167-2021 que protege as pessoas que veem os seus créditos a terceiro. Pergunto se pretende vê-la discutir na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública ou no plenário. Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. A resposta é exatamente a mesma, mas à partida aqui na Comissão, sim.
Pronto, também será na Comissão e veremos se, entretanto, há algo em contrário. Sobre o PAN não está presente, portanto, essa pergunta fica por responder. E nos pontos 26 e 27, aliás, são ambos do PAN, portanto, será solicitada a informação por parte da senhora deputada Inês Sousa Real.